presença ao vivo em nosso programa, advogado Leonardo Dreyer, tributarista, para falarmos sobre importante assunto na manhã de hoje. Bom dia, Leonardo.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Hélio Dreyer, bom dia, Franciele, bom dia aos demais colaboradores da Rádio Marabá. Hoje, dia 31 de julho, vamos tratar acerca do inventário. Inventário que é um procedimento previsto em lei e obrigatório, por meio do qual se regulariza os bens de um ente querido falecido que tenha deixado sua família, né? Então, é através deste procedimento que é possível fazer a transmissão dos bens para os sucessores. Lembrando que os sucessores podem ser tanto os herdeiros ou ascendentes, dependendo do caso do falecido, se ele tenha deixado filhos ou não. Não tendo deixado filhos, herdeiros, netos, o patrimônio é repassado para os ascendentes, que são os pais ou avós. Então, a legislação determina que o inventário deve ser feito em até 60 dias a contar do falecimento. Se a família, por motivos emocionais, que ocorre bastante na sociedade, deixar esse prazo transcorrer, pode estar sujeito a uma multa de natureza tributária, provavelmente de estadual, pelo fato de, sobre o inventário, incidir o imposto ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes ou Doação.
Bom, interessante que se faça uma pequena avaliação, simples e bastante sucinta, de como deve se comportar a família no momento da perda de um dos troncos da família.
Vamos fazer uma suposição de uma família tradicional. Pai, uma mãe, filhos. Vamos supor que o genitor, o pai, venha a óbito, né? O falecido, que no direito é chamado de cujus. Existindo bens no nome desse falecido, imóveis, carros, patrimônio bancário, a transmissão desses bens para os herdeiros não é automática. Não é simplesmente a pessoa vai a óbito, você vai no banco, o gerente vai passar a conta para o nome do herdeiro e assim por diante. Não é assim tão simples. É preciso fazer uma regularização através deste procedimento de inventário. O inventário não sendo feito o inventário, o herdeiro vai tentar alienar, vender um imóvel que pertence ao falecido, não vai conseguir. Vai fazer um contrato de compra e venda particular, mas na hora de transmitir a propriedade no tabelionato, não vai conseguir. Ou seja, não vai conseguir vender um bem para outra pessoa estando esse bem no nome do falecido. É nesse quesito em especial que se demonstra a importância do inventário. Inúmeros bens de família que não passaram pelo processo do inventário, os herdeiros podem vir a vender por contratos de compra e venda normal, porém, passados alguns anos, enfim, é possível sofrer um tipo de ação anulatória, algum tipo de providência judicial que acabe por invalidando aquele negócio, porque o verdadeiro proprietário do bem é o falecido. Sem o processo de inventário, não é legal qualquer alienação ou venda de um patrimônio que esteja no nome do falecido. Outra questão importante: aberto o inventário, você pode... Você não tem direito, os herdeiros, de vender um bem. Esses bens são indivisíveis até o término do processo de inventário. Então, em que pese passe aquele momento emocional da família, a perda de um ente querido, é indicado no direito que, dentro de 60 dias, faça-se a abertura do inventário, Aí você terá um tempo disponível de um ano para regularizar tudo com calma, com cautela, mas sugere-se que dentro desses 60 dias iniciais, a partir do falecimento do ente querido, seja aberto esse procedimento de inventário.
Bens móveis, imóveis, equipamentos, tudo que tiver em nome de cujos, que é o falecido, isso, deve constar nessa documentação?
Exatamente, Hélio. Inclusive patrimônio bancário, dinheiro aplicado em instituições financeiras, devem participar do inventário. Aí cabe ao profissional, advogado, que vai conduzir o procedimento de inventário, fazer um planejamento sucessório para tentar diminuir as despesas, porque sobre o patrimônio total que vai ser inventariado, conforme eu abordei anteriormente, incide o ITCMD, que é o Imposto de Natureza Estadual. Um profissional capacitado nessa área de sucessões consegue fazer um planejamento sucessório para que incida uma tributação mais baixa. Então, é necessário regularizar os bens para, assim, os herdeiros ou sucessores, de um modo mais genérico, poderem dispor desses bens através da partilha. Aberto o inventário, é feita uma partilha através do advogado em que os bens serão divididos com base no número de herdeiros, é identificada a existência ou não de testamento, que pode influenciar na partilha. Enfim, isso já é uma ação que compete ao advogado avaliar, em conjunto com os familiares, a melhor forma de regularizar essa transmissão.
Estamos conversando com o advogado tributarista Leonardo Dreyer.
Leonardo, quem possui legitimidade para iniciar o processo do inventário e como fica no caso de dívidas?
Perfeito, Franciele. A competência, inicialmente eu gostaria de tratar da competência. A competência para iniciar um processo de inventário é sempre na última localidade em que residiu o falecido. E a legitimidade é qualquer um dos sucessores. O direito das sucessões, previsto no Código Civil, disciplina a transmissão do patrimônio do falecido aos seus sucessores. Os sucessores, conforme eu abordei anteriormente, podem ser tanto os herdeiros, principalmente, caso não existam herdeiros, os ascendentes, que seriam os pais, os avós do falecido. Qualquer um destes, lembrando que a ordem é primeiro herdeiros, existindo herdeiros vivos, dentre eles deve ser constituído um inventariante. O inventariante vai ser responsável por administrar os bens enquanto o processo de inventário está sendo conduzido e, passado o processo de inventário, desconstitui-se o inventariante porque os bens já foram transmitidos. Outro assunto importante de tratar, Franciele, é que a população por vezes não desconhece, mas existem duas modalidades de inventário. Tanto o inventário extrajudicial quanto o inventário judicial. Como que são os requisitos para enquadrar se o seu inventário pode ser feito extrajudicialmente no tabelionato de notas e protestos ou se o seu inventário vai correr através do Poder Judiciário numa ação judicial. O extrajudicial é aquele procedimento de inventário que é aberto no tabelionato de notas e os requisitos são: os sucessores devem ser maiores e capazes, deve haver uma concordância entre os herdeiros acerca da partilha dos bens, não pode ter litígio, discussão, briga entre o que fica com quem. Devem ser partilhados todos os bens, não pode ser partilhado só uma parte, tem que ser partilhado todos os bens que pertenciam ao falecido. É necessário de advogado e deve haver uma quitação de todos os tributos. É bem comum que as fazendas estaduais criem critérios de parcelamento desses tributos. Então, não é necessário fazer pagamento à vista da tributação, enfim, mas isso são questões que devem ser tratadas entre o advogado, a família e o tabelião. E a outra modalidade de inventário é o judicial. Aí, ao contrário do inventário extrajudicial, é quando os sucessores são menores de idade, quando há discordância entre a partilha de bens entre os herdeiros, quando o falecido deixa um testamento. Via de regra, é judicial, né? Se o herdeiro deixou um testamento segregando parte do seu patrimônio para um herdeiro em específico ou terceira pessoa, que o falecido pode dispor dos seus bens assim em vida, via de regra é judicial. Mas aí surgiu um entendimento do Superior Tribunal de Justiça em 2019 de que, se os herdeiros forem maiores, capazes, houver concordância, forem partilhados todos os bens, enfim, mesmo que o falecido deixe testamento, pode ser ingressado com um procedimento no tabelionato para o inventário extrajudicial.
Bom, esse assunto é amplo. Mais alguma indagação?
Sim, no caso de dívidas, da pessoa que morreu deixar dívidas, como fica a situação?
Nesse caso, é necessário regularizar essas dívidas. Porém, as dívidas do falecido, se elas devem englobar no máximo os valores da herança. Supondo, vou colocar em números para a população entender, uma pessoa falece e deixa uma dívida bancária de R$50 mil. E, na hora de fazer o inventário, é levantado todos os bens do falecido e chega-se que o patrimônio que vai ser inventariado é de R$30 mil. A dívida será quitada por R$30 mil. Porque as dívidas deixadas pelo falecido, elas só abarcam as forças da herança. Os valores que compreendem a herança poderão ser utilizados para quitar dívidas. Se não tiver bens disponíveis para quitar essa dívida, não vai invadir o patrimônio dos herdeiros ou sucessores, né? Então, os herdeiros, sucessores, não precisam se preocupar quanto a isso. Em que pese não seja um assunto que interesse a família, assim que tenha a perda de um ente querido, mas é importante frisar que os bens deixados pelo falecido serão utilizados para pagar eventuais dívidas, não abrangendo os bens dos herdeiros sucessores.
Não exime qualquer tipo de dívida, todas devem ser pagas, né?
Dentro das forças da herança.
Certo.
Para concluirmos a sua participação, um assunto amplo, a gente pode voltar a abordar esse assunto extremamente importante para a família, lembrando que, caso uma família, e tem tantas que deixam o inventário logo depois a gente vai fazer, e quando vê se arrasta por anos, que documentação deve pegar de início para procurar um advogado e iniciar toda essa tramitação?
Passados 60 dias do falecimento do de cujus, que é o falecido, o ente querido, não tem mais a oportunidade de ingressar com o processo de inventário extrajudicial. A regra prevista em lei é por meio de uma ação judicial. Mas a documentação básica é certidões negativas de débito do falecido, tanto estadual, federal, municipal, escritura de bens imóveis, o certificado de propriedade de veículo, caso o falecido tenha deixado um bem imóvel, um veículo, um carro, uma moto. Esses documentos são essenciais para o advogado, o profissional que vai conduzir o inventário, que por lei tem que ser um advogado, começar o processo de abertura do inventário. Existem inúmeras certidões que o advogado vai ter que solicitar, que a população, do modo geral, não precisa, via de regra, se preocupar, isso cabe ao profissional, mas são certidões negativas de débito estadual, débito federal, débito municipal, certidão negativa de ações judiciais, certidões negativas na Justiça do Trabalho, de débitos trabalhistas, certidão negativa de testamento, Porque se o falecido não deixou testamento, é necessário solicitar num órgão federal. Enfim, é uma série de documentos, mas os essenciais, os primordiais, são os documentos que demonstram a propriedade de bens imóveis e móveis. Inclusive, um extrato da conta bancária, na época do falecimento do de cujus, para identificar qual era o valor aplicado na conta na época do falecimento. Então, mais ou menos, são esses documentos iniciais para iniciar um processo de inventário.
Qualquer pessoa da família pode tomar essa iniciativa?
Qualquer um dos sucessores. Caso o falecido deixe uma viúva ou um viúvo, aí pode ser o meeiro que seja o inventariante. Mas não há empecilho de que seja um dos herdeiros. Um herdeiro também pode ser inventariante.
No caso de o falecido deixar testamento, como fica a situação?
Coloca-se o testamento... Primeiro, você solicita o testamento do órgão respectivo federal que disponibiliza, ligado a todos os cartórios, esse órgão. Ele, quando o falecido deixa um testamento, vai a registro nesse órgão e é solicitado uma certidão. A certidão vai constar que bens foram levados a testamento e quem é o beneficiário. Aí, dentro do processo de inventário, vai ser colocado um tópico específico acerca do testamento junto com a partilha.
E tem um prazo para o término do inventário?
Judicial é até terminar o litígio entre os herdeiros ou até a sentença do magistrado. E no cartório, no tabelionato de notas e protestos, o prazo é um ano a partir da abertura do inventário. Tem 60 dias para iniciar o processo de inventário extrajudicial. Da data do protocolo desse pedido, tem um ano para regularizar o inventário com escritura pública, transferência dos bens, tudo certinho.
Advogado Leonardo Dreiro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação na programação do Café com Notícias, trazendo importantes informações à coletividade.
Obrigado, Hélio, obrigado, Franciele, e obrigado a todos os ouvintes da Rádio Marabá.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.